Laina, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem contigo?
Também. Então, no teu entendimento, Laina, o espaço da educação infantil é favorável a esse tipo de diálogo, conscientização e prevenção?
Sim, é extremamente favorável. A gente observa no trabalho diário com as crianças que na infância fica evidente o surgimento da necessidade de lidar com as emoções, né? É muito recorrente surgirem emoções de forma muito intensa na primeira infância. E aí se configuram os primeiros modos de lidar com isso. E a criança vai levando esse modo adiante como a sua estratégia para a vida.
A gente tem falado muito sobre inteligência emocional e a infância é uma época de bastante ingenuidade, mas também é uma época que as crianças, elas por vezes parecem ir a Iraque, né? Quando se colocam ali algum grupo, porque tem sim conflitos, tem os desejos, tem o eu mando. É um momento propício para a gente já trabalhar essa inteligência emocional e de que maneiras, Laina?
Então, apesar das crianças às vezes ficarem com essa marca de ingenuidade, ou quando a gente fala em infantil, fica como necessariamente imaturo ou comportamentos impulsivos, etc., né? As crianças são os seres mais capazes de aprender. Então, quando um adulto vai aprender algo novo, é muito mais difícil quando uma criança vai aprender algo novo. Então, só isso, essa característica por si só já é algo que favorece a aprendizagem nessa fase da vida.
Laina, a gente sabe que, me perdoe só fazer um link, né? A gente sabe que está rejuvenescendo, está ficando cada vez mais jovem o perfil da pessoa suicida, né? A gente sabe disso. Entre 15 e 29 anos de idade é a faixa etária que mais tem dados, né, sobre a questão do suicídio e mata mais, inclusive, do que o trânsito. E está logo ali, né? Vem logo depois da infância, primeira, segunda infância. Você poderia também traçar aqui um paralelo entre essas fases, como elas se conectam e como a gente já pode perceber alguns indícios, alguns sinais de para onde a coisa está indo desde a primeira infância?
Claro, é muito comum, eu trabalhei muito com adolescentes e é muito comum a gente observar questões que não foram resolvidas, trabalhadas ou conflitos que foram vivenciados na infância ou traumas também vivenciados na infância que, de certa forma, adormecem e voltam com toda a força na fase da adolescência. E aí vem de uma forma muito mais intensa e conflituosa, porque o adolescente, ele ainda tem aspectos infantis, mas também tem certos poderes próximos ao do adulto, né? E certas preocupações que fazem com que ele não tenha mais toda essa espontaneidade da criança, nem a abertura necessária para a gente conseguir acessar o que ele está sentindo e poder ajudar ele.
Claro.
Então, isso acaba ficando um pouco mais difícil, muitas vezes, de poder ajudar, e quando vê, já não tem mais saída. Mas está diretamente ligado, porque o que acontece na infância fica como base para o resto da vida.
Laina, o papel de educadores, dos professores e da própria família nesse contexto da infância versus prevenção ao suicídio?
Então, a ideia não é culpar, nem dizer que, bom, assim, aconteceu alguma coisa, a família e a escola, enfim, são os únicos responsáveis. Existem outros fatores que podem acarretar nesses acontecimentos, né, influenciar nesses acontecimentos. Mas nós temos um papel muito relevante e podemos contribuir para evitar ou até mesmo para fornecer recursos e exemplos saudáveis para essas crianças, para que elas possam ter uma base sólida e, nesse futuro, quando encontrarem frustrações, tristezas, desafios, poderem se sentir, em primeiro lugar, com uma rede de apoio, sentir que elas têm com quem contar. Para isso, elas têm que ter construído um vínculo saudável ao longo da sua história, né? E também que elas possam sentir que elas têm recursos, que elas acreditam que são pessoas importante, que elas têm características positivas, que elas tenham conhecimentos acerca das suas emoções para poder relatar o que elas estão sentindo também, né? E
claro,
poder pedir ajuda.
Claro. Lena, para fechar essa entrevista, chegando aqui na reta final, mas eu quero te perguntar, como pedagoga mesmo e também como alguém que atua numa escola de educação infantil preocupada com isso, que é a questão da própria escola que tu tens, sobre palavras de ordem, né? A gente sabe que palavras de ordem na infância são limites, disciplina, regramento, enfim. Mas talvez na mesma proporção a gente tenha que implantar palavras que sejam de empatia, de escuta. Isso é verdade?
Exatamente, a gente tem uma tendência, né? Até a minha área é da filosofia, eu trabalho como educadora há muito tempo e a gente observa que a tendência na educação é uma crença de que eu devo disciplinar, e isso vem com uma série de um vocabulário voltado a repreender, né? Então a gente tenta focar, principalmente no nosso trabalho aqui na escola, no uso de palavras que sejam positivas, eu posso simplificar dessa forma. Que deem para a criança um suporte, um vocabulário emocional, e também trabalhe com essa construção da identidade, né? De uma forma mais tranquila, mais afetiva. Então, ao invés de usar, oferecer uma pergunta, a possibilidade de uma reflexão, de uma escuta, né? Então, ao invés de reprimir tudo que a criança sente, ou os momentos em que ela tem essas emoções mais exacerbadas, a gente poder oferecer formas para analisar essa emoção e expressões positivas que façam com que ela não ache isso uma coisa inacessível, inadmissível, ruim, feia, que ela tem que guardar só para ela depois.
Entendo. Lena, aproveitando o Setembro Amarelo, né, e pensando nesse viés, nesse olhar, que é o olhar da infância, que mensagem você deixa para demais educadores também, né, sobre a questão da importância de fazer prevenção?
Então, eu acho que a prevenção é incrível, né, porque quando a gente olha para os dados relativos aos índices de suicídio, a gente fica alarmado, porque é uma questão que a gente deixou chegar longe demais isso, né? Então, o que eu sugiro é que a gente, como adulto, possa olhar para as nossas próprias emoções e aprender a lidar com elas. E que a gente possa ser carinhoso consigo mesmo e conviver de uma forma mais compreensiva com o outro. Porque é nessa construção de vínculos e de convivência pacífica que a gente vai criar um mundo onde as crianças possam se sentir acolhidas ao invés de reprimidas. E entender que as relações humanas podem trazer bons resultados e que a vida pode ser boa, né? Que eu posso lidar com as frustrações ao invés de achar que acabar com a minha vida é a melhor ou a única opção que eu tenho.
Então, gratidão pela tua presença aqui.